O Programa Nacional de Imunizações vai ser tema de debate hoje na Comissão de Seguridade Social e Família, que é a comissão responsável pelos temas ligados à saúde.
É, esse programa, que foi criado em 1973, é uma referência internacional de política pública de saúde.
Atualmente, o Brasil conta com mais de 36 mil salas de vacinação espalhadas por todo o país. Por ano, nesses postos, são aplicadas cerca de 300 mil vacinas imunobiológicas, entre elas as vacinas tradicionais, como a gente conhece, os soros, as imunoglobinas, que são distribuídos gratuitamente à população.
E, graças a essa vacinação, o país já erradicou doenças como a varíola e a poliomielite, mais conhecida como paralisia infantil.
Bom, quem está na ponta da linha para conversar com a gente sobre a importância do Programa Nacional de Vacinação é autor do pedido para a realização da audiência na Comissão de Seguridade Social, o deputado Odorico Monteiro, do PROS do Ceará, o deputado que é médico, coordenador da Frente Parlamentar da Dengue e Incorporação Tecnológica no Enfrentamento das Arboviroses. Deputado, muito bom dia, muito obrigado por aceitar mais uma vez o nosso convite.
Bom dia, Lincoln, bom dia, Elisabel, ouvintes da Rádio Câmara e do programa, entendemos, Lincoln, nesse momento que o país tem, sem dúvida nenhuma, um dos melhores programas de imunização do mundo. E a gente sabe que o futuro que coloca pela frente para a humanidade, entre outras coisas, é o desenvolvimento e a inovação tecnológica no campo das vacinas.
Uhum.
E é importante que a gente possa, na Câmara, nesse momento, estar discutindo com o Ministério da Saúde, com o representante do Secretário Estadual de Saúde, Secretário Municipal de Saúde, como é que é o estado da arte hoje do Plano Nacional de Imunização.
Uhum. E por que o senhor propôs esta discussão nesse momento? O programa precisa ser revisto? O que
está se pensando? O senhor vê alguma ameaça, né?
Não, veja só, na realidade é muito importante que o Brasil hoje montou várias estratégias de autonomia na produção da saúde e para as vacinas e também parcerias com outras instituições. Vou dar um exemplo, nós acabamos de incorporar uma vacina importante que foi de HPV e essa vacina foi incorporada a partir de uma parceria com o Instituto Butantan, que internalizou essa vacina no Brasil. A vacina da gripe hoje também está sendo incorporada. E no momento que a gente teve aí as arboviroses se apresentam para a gente hoje como uma situação nova, e no passado a gente falava muito de dengue, né? Hoje nós temos que falar de dengue, zika, chikungunya, que são arboviroses. E eu me lembro ainda que ainda estudante de medicina, as pessoas falavam que a questão de vacinas, como por exemplo a leishmaniose, vacina para dengue. E só agora, mais recentemente, que nós conseguimos, depois de mais de 20 anos, o Instituto, por exemplo, Sanofi, conseguiu registrar a vacina para dengue. Certo? Essa vacina, inclusive, já foi registrada na Anvisa. Nós sabemos que o Instituto Butantan também está fazendo pesquisa na que a gente chama de fase 3, ou seja, já está fazendo pesquisa em larga escala sobre a questão da vacina para dengue. Nós precisamos saber como é que o Ministério da Saúde, como é que os secretários estaduais, como é que os secretários municipais estão acompanhando esse processo de incorporação tecnológica, ou seja, no caso das vacinas, você tem investimento grande na inovação, você tem investimento grande em várias áreas. E depois, como é que incorpora isso? Eu mesmo agora sou relator de uma vacina, isso é uma discussão feita, no caso da leishmaniose, que durante mais de 60 anos se discute uma vacina para leishmaniose para humanos, mas você tem já uma vacina que é usada para leishmaniose em cães. E à medida que você evita a transmissibilidade da leishmaniose em cães, ou seja, com essa vacina, você reduz a mortalidade em humanos. Então, hoje, é muito importante que a gente tome pé de como é que o Ministério da Saúde está acompanhando essa questão da inovação tecnológica, ou seja, que novas vacinas estão sendo feitas, quais são conhecimento, qual é a política da área de ciência e tecnologia do governo para incentivar e incrementar essas inovações, essas descobertas científicas, ou seja, esses avanços tecnológicos, e como é que o governo também está se preparando para incorporar. Porque na hora que você desenvolve um medicamento, na hora que você desenvolve uma vacina, só faz utilidade pública na saúde pública quando ela é incorporada na saúde pública. Eu acompanhei que só no caso da vacina do HPV, que é aquela vacina que vai fazer a prevenção de uma doença que pode gerar o câncer de colo uterino, no caso do papiloma vírus, ou seja, foi mais de 3 anos o Brasil incorporar, para incorporar e para colocar no nosso calendário de vacina, que é um dos mais avançados do mundo, eu insisto. Enquanto que o Canadá, já em 2009, já tinha incorporado, nós fomos incorporar só 5 anos depois. Há muitas vezes esse espaço de tempo da incorporação pode representar a morte de pessoas, pode dar sofrimento, doença. Então, é muito importante que na Câmara dos Deputados, na Comissão de Seguridade Social e Saúde, a gente acompanhe como é que o Ministério da Saúde, os secretários estaduais de saúde, os secretários municipais e a sociedade, porque nós também estamos convidando a Sociedade Brasileira de Dengue e Arbovirose, para ouvir as sociedades médicas que estão acompanhando esse desenvolvimento científico.
Agora, o senhor citou o exemplo do Canadá. Eu sei que o senhor fez seu pós-doutorado em medicina, em saúde pública lá. É um país referencial para a gente no que diz respeito à gratuidade e universalização da saúde. Eles jogam um papel diferenciado no mercado mundial porque são ativos em pesquisa. A gente tem muito potencial com o Instituto Oswaldo Cruz, Instituto Evaldo Lodi, por aí vai. Mas a gente ainda não consegue ter essa interação com o mercado de vacinas, sendo um player, né, que esses países têm. Isso também não é importante? É importante desenvolver vacinas aqui dentro para poder negociar melhor com esses outros grandes atores internacionais?
Exatamente isso. Eu acho que esse é um dos objetivos da nossa audiência pública, é entender que o governo brasileiro, aí não é só uma coisa do Ministério da Saúde, mas como é que o governo brasileiro está, através dos seus institutos de pesquisa, através do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério da Saúde, do próprio Ministério da Indústria e Comércio, ou seja, porque à medida que o Brasil ocupa um papel estratégico na América Latina, sua relação com a África, qualquer vacina que é desenvolvida aqui, que é incorporada aqui, ela passa a ter um papel estratégico. E nós temos que entender que o complexo produtivo da saúde, que é um dos complexos mais importantes do mundo hoje, é o segundo complexo produtivo de mobilização de capital e o seu papel estratégico para a humanidade. Então, essa relação, inclusive, por exemplo, no caso do Canadá, o Canadá é um sistema universal de saúde como o nosso, inclusive é um sistema inclusive mais, digamos, mais público, porque praticamente não existe planos de saúde privado, é um sistema praticamente público. Nós temos, inclusive, o que eu chamo da dupla militância do sistema de saúde, que você tem um país de 200 milhões de brasileiros, praticamente todos são usuários do SUS, porque todos usam vacina, todos usam a vigilância sanitária, mas você tem 50 milhões de brasileiros que têm os planos de saúde. Isso não existe no Canadá, não existe na Europa. O que coloca para a gente um desafio, inclusive de uma dependência tecnológica deles. Então é importante que a gente aumente a nossa autonomia tecnológica, a gente aumente nossa capacidade de investimento em inovação. É uma das áreas que mais avançam no mundo, a inovação na área da saúde. E nós não podemos ficar à margem disso. Por isso que essa audiência quer saber como é que uma área estratégica, que é vacina, que previne a doença, várias doenças, como você falou no início do programa, já foram inclusive eliminadas, ou seja, já saíram do mapa de doença por causa das campanhas de vacinação. E o Brasil é líder desse processo. Só que a área de vacina é uma área que avança exponencialmente. Nós estamos investindo nisso, quais são os investimentos que nós estamos fazendo? E à medida que as vacinas são, implantadas, ou à medida que as vacinas são descobertas e são registrados, qual é a política que nós vamos ter para incorporar e colocar essa vacina à disposição da população? Nós queremos discutir isso e debater.
Agora, o Programa Nacional de Imunização, o deputado Odorico Monteiro, teve um orçamento de 3 bilhões de reais. Esses investimentos na imunização, eles são suficientes?
Olha, é exatamente isso que nós estamos querendo discutir com o Ministério da Saúde. Você veja, o orçamento do Ministério da Saúde são 100 bilhões. Você gasta 3 bilhões com vacina, que evita hospitalizações, internamento, morte e tudo. Então você vê que aí nós estamos investindo com prevenção menos de 3% do orçamento. Então, se você for levar em consideração aqui, usando assim a grosso modo, você gasta 97 bilhões com doença e só 3 com prevenção. Ou seja, quanto mais a gente investir com vacina, você previne doença, você evita hospitalizações, você economiza na ponta final do sistema. Então, até essa conta que você está fazendo aí, ajuda a gente a debater e discutir esse tema. Ou seja, se uma nova vacina que for descoberta, quanto é que essa vacina necessita de recursos para ser incorporada? Ou seja, você não pode ter uma vacina pronta para ser usada e a gente deixar de usar se a eficácia for comprovada.
Agora...
Ou então, o que nós temos que investir? Por exemplo, o Butantan está, jogando peso para que o mais rápido possível a gente tenha a vacina da dengue. Isso vai ser fantástico. Então, quais são os investimentos que estão sendo feitos? Quais são novas vacinas que estão sendo descobertas, que estão sendo desenvolvidas? Como é que está esse processo? Então, tudo isso nós queremos discutir, entendendo que todo investimento que a gente fizer na prevenção, na promoção da saúde, evita morte, evita doença e gastos com as doenças, que é muito mais caro do que com a prevenção.
Agora, deputado, já que o senhor tratou de lógica, da matemática que existe por trás das questões de saúde, eu quero fazer uma pergunta que foge um pouco do escopo inicial do plano de imunizações, mas no fim das contas tem tudo a ver com isso que o senhor falou de como a gente gasta o dinheiro público. Não só como gasta, mas como acaba arrecadando também. Hoje, não tem limite para isenção do gasto com saúde das pessoas físicas no imposto de renda, né? Eu acabo sendo, acho que todos nós aqui, né, somos beneficiários de alguma forma disso. Só que isso gera uma distorção que é a seguinte... Como é dinheiro do imposto de renda, no fim das contas é todo o conjunto da população que está pagando pelo plano de saúde caro de alguns, de um quarto da população. Dinheiro que poderia estar indo justamente para isso que o senhor está falando. Porque tem muita gente que fala, mas eu pago o plano de saúde, mas não sabe dos benefícios indiretos que tem do SUS, sem necessariamente nunca ter ido num hospital público. São vários, a imunização é só um exemplo deles, as pesquisas que são desenvolvidas, etc. Não deveria existir pelo menos um limitador, ou se há um abate do que a gente gasta com saúde nos planos privados, algum tipo de contrapartida dos planos privados também em relação a esses benefícios indiretos? Porque você não vê os planos de saúde botando dinheiro em pesquisa e desenvolvimento, botando dinheiro em planos de imunização, etc. Né? E a gente sabe que mesmo aquela pessoa que não tomou a vacina diretamente, ela está beneficiada pelo ambiente mais imunizado e pela interrupção do ciclo de transmissão das doenças. Em resumo, não está errado também a forma como a gente está aplicando nosso dinheiro, uma forma concentradora? Eu sei que o lobby dos planos de saúde é fortíssimo nessa casa e muito provavelmente o fim da isenção nunca vai acontecer, mas pelo menos uma racionalização não pode ser colocada em debate nessa casa?
Sem dúvida, Lincoln. Essa questão que você coloca, eu sempre falo que Na saúde, o Estado brasileiro é um Robin Hood às avessas.
Sim, tira dos mais pobres, está para dar para ricos.
O Robin Hood, a história, a lenda do Robin Hood inglês, que a gente desde criança aprendi a assistir o filme do Robin Hood, ele tirava dos ricos e distribuía recursos com os pobres. O Estado brasileiro, em várias políticas públicas, ele inverte. Ele tira dos pobres e dá para os ricos. Quem paga o plano de saúde no Brasil é a classe média. É a classe média alta, os ricos. E quando eles vão declarar imposto de renda, o governo brasileiro faz a renúncia fiscal desse valor que foi gasto com os planos de saúde, ou muitas vezes também em particular.
Sem limite,
dinheiro,
é bom que se diga.
Ele deixa de ser limite. É o único país do mundo, muito mais que o americano, que o americano chega a 7%. Ou seja, a nossa renúncia fiscal é extremamente generosa. Aí o que acontece? Esse dinheiro deixa de ir para a região mais pobre da cidade, Se você fizer aqui em Brasília, ele deixa de ir para a periferia, para a cidade satélite, e vem para o plano piloto, ele vem para as áreas ricas. Isso quer dizer que o Estado, ele, em vez de fazer justiça social, ele promove injustiça, iniquidade, ele produz iniquidade. Em vez de produzir equidade, ou seja, que é aquela palavra que diz que a gente tem que tratar desiguais dos desiguais, o Estado termina favorecendo os mais ricos em detrimento dos mais pobres, ou seja, deixando o seu papel de promotor de justiça social. Isso tem que ser debatido, isso é muitas vezes fica debaixo da mesa, fica debaixo do tapete, dos grandes debates do subfinanciamento do SUS. Inclusive, a gente tem que estar atento, porque hoje se apresenta proposta de ter plano pobre para pobre, achando que, em vez de investir no SUS, é fazendo planos, popular, que vai resolver o problema. Isso é um ledo engano, isso é muito mais caro para a sociedade. Eu acho que a gente já tem uma generosidade significativa. Esse é um debate que a gente tem que fazer. Nós entendemos, inclusive, que a Casa votou, semestre passado, quase que num consenso, a emenda, a PEC, né, que é a proposta de emenda constitucional 01-2015, que aumenta os recursos para a saúde. Nós estamos fazendo um esforço que a gente possa votar em segundo turno e, com assim, a gente possa melhorar o recurso que vai mais para os municípios, para os estados, dando mais, digamos, capacidade de gestão do sistema. Muitas vezes dizem, não, o SUS só tem problema de gestão. Não, o SUS tem problema de gestão, mas o SUS tem, acima de tudo, problema de desfinanciamento. Por isso, que cada vez que você faz a renúncia fiscal dentro do SUS, é dinheiro que você deixa de ingerir, de estar no sistema, de você apoiar o seu próprio sistema, produzindo injustiça. Eu concordo plenamente com você. Esse é um debate que nós estamos fazendo na Comissão de Solidariedade Social. Instalamos agora, recentemente, a Frente Parlamentar mista em defesa do SUS, e esse é um debate que nós vamos estar fazendo daqui para frente, ou seja, no sentido de que o governo brasileiro tem que pensar, o Estado brasileiro, não só o governo, pensar a política pública de Estado. Essa renúncia fiscal é feita pelo Estado brasileiro, que extrapola os governos. Isso tem que ser debatido. Não só essa renúncia fiscal do imposto de renda, mas um conjunto de renúncias que são feitas em detrimento da melhoria do sistema de saúde da população.
Perfeito. Deputado Odorico Monteiro, desejo de um bom debate para o senhor e para todos os integrantes da Comissão de Seguridade Social e Família e principalmente também para as autoridades que são responsáveis por traçar as políticas públicas nessa área e que a partir dele a gente possa avançar nisso que de fato é uma prioridade, deve ser uma prioridade, a saúde já deve ser uma prioridade e a saúde preventiva, sem sombra de dúvida, deve ser uma prioridade específica desse grande quadro. Que dê tudo certo e que a partir do debate uma política pública mais consistente passe a ser adotada no país. Um grande abraço, bom trabalho. Eu peço só que o senhor faça o convite para quem nos acompanha.
Pronto. Então, Lincoln, muito obrigado para você, para a Isabel, todos os convites do programa Com a Palavra. Eu quero reforçar o convite, né? Inclusive já até passei hoje aí no WhatsApp, nas minhas redes sociais, esse convite para o debate que vai ser feito na audiência pública hoje às 14h30 na Comissão de Seguridade Social e Saúde, onde nós vamos estar debatendo, discutindo o Programa Nacional de Imunização do Brasil e os desafios frente às novas doenças emergentes, frente à necessidade da incorporação tecnológica e a necessidade do governo do Brasil investir em inovação tecnológica para aumentar a nossa autonomia e a nossa independência do complexo produtivo da saúde. Quero não só aproveitar e convidar todos que estão em Brasília para assistir, mas também aqueles que possam estar acompanhando pela internet, pelas várias mídias que a Câmara tem, inclusive pela internet, onde todas as pessoas podem ter acesso a essa programação.
Perfeito. Muito obrigado.